Irmãos, é muito comum quando um ano se finda e outro se inicia, que as pessoas façam metas ou façam resoluções de ano novo, algum objetivo que a gente queira alcançar durante esse novo ano que se inicia. Alguns querem conseguir um emprego, outros querem ter filhos, outros querem emagrecer ou engordar. Alguns fazem a resolução de ler a Bíblia toda em um ano. E a gente vê que é muito comum, infelizmente, nós perdermos o foco das nossas resoluções e acabarmos deixando elas para lá, acabarmos não conseguindo cumpri-las, acabarmos esquecendo da meta que nós fizemos ou até mesmo desistindo delas. E é por isso que é importante nós estabelecermos uma disciplina, um ritmo que possa nos ajudar a fazer isso. Isso é muito importante. E é interessante observar que alguns textos da Bíblia nos desafiam a tomarmos certas atitudes, a termos, estabelecermos para nós algumas metas de vida para serem alcançadas, a seguirmos algumas resoluções que são importantes para todos os cristãos. E por isso, nesse período de janeiro, eu quero falar com os irmãos, quero compartilhar com você algumas resoluções bíblicas que a nossa igreja pode fazer para 2018 e que você deve fazer para 2018. E eu espero honestamente que essas resoluções não sejam esquecidas e nem que você ou nem que a nossa igreja desista delas. E nada melhor para a gente saber que resoluções são essas do que nós observarmos elas a partir da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que nós já vínhamos estudando aqui. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 13. Carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler o capítulo 13, do verso 1 até o verso 7. Romanos 13, de 1 a 7. Os irmãos acompanhem a leitura, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem respeito, respeito; a quem honra, honra. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, neste momento, com a tua palavra aberta diante de nós nos colocamos com os nossos corações também abertos diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha falar a nós neste momento, através da reflexão da tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito possa agir livremente em nós, em nosso coração, em nossa vida, e possamos pôr em prática aquilo que aprendemos aqui. Ajuda-nos a sermos cristãos responsáveis, cristãos comprometidos com a tua palavra, com o teu reino. Em nome de Jesus, nossa oração. Amém. Eu não tenho certeza, honestamente, irmãos, se essa é a melhor notícia para nós lembrarmos no primeiro domingo desse ano. Mas nós estamos entrando agora num período de eleições. Nós teremos eleições em outubro de 2018. E nós sabemos que tem sido um desafio encontrar boas opções de voto, principalmente porque o país está atravessando uma crise de descrédito na área econômica, na área política. devido a esses diversos escândalos de corrupção que cada dia mais são descobertos. Nem mesmo aqueles candidatos que se apresentam como cristãos mostram um perfil ou mostram um caráter digno de serem governantes. Então nós encontramos cada vez mais pessoas que vão nos dizer: eu não sei ainda em quem votar esse ano. Por isso, a primeira resolução que eu quero tratar com os irmãos é o desafio de nós orarmos pela nossa nação, de nós orarmos pelos nossos governantes, pelas eleições que estão vindo aí, de orarmos pela igreja e pelo modo como a igreja lida com a política, pelo modo como a igreja deve lidar com o Estado. E é justamente sobre o modo do cristão lidar com o Estado que o texto que nós lemos fala, que Paulo trata no texto que nós lemos. Paulo está aqui falando com os romanos, que era uma igreja que ele ainda não conhecia, sobre o Evangelho de Cristo. Durante a próxima semana, por favor, procure ler a carta aos romanos e observe que ela é dividida em duas grandes partes. Do capítulo 1 até o capítulo 11 é uma parte teórica, uma parte mais teológica, onde Paulo vai expor que evangelho é esse que ele estava pregando em todo o mundo daquela época. Já a partir do capítulo 12, Paulo diz o que é que a gente faz com isso, o que é que os romanos deveriam fazer com isso e, portanto, o que nós também hoje deveremos fazer com isso. Passa a colocar em termos práticos tudo aquilo que ele tinha escrito. Uma vez que eu conheço o evangelho, que eu fui alcançado pelo amor de Cristo, uma vez que eu entendo a sua obra na cruz por mim, o que é que eu faço agora? Como eu devo viver? Paulo então começa respondendo essas questões com um verso muito conhecido de todos nós, que é: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como é isso? Como eu posso me transformar? Como eu posso renovar a minha mente a partir do evangelho? Nós já vimos no ano passado algumas orientações quanto a isso. Primeiro, sirva a Deus. No capítulo 12, Paulo diz: sirva a Deus com o dom que ele te deu. Quando você conhece Jesus, o recebe como seu Senhor e Salvador, imediatamente você já recebe um dom do Espírito Santo para servir a igreja de Cristo, para servir a Deus. Por isso, não desperdice o seu dom. Não fique apenas esquentando o seu banco da igreja. Sirva a Deus com aquilo que ele te deu. Uma outra orientação: amem uns aos outros sem hipocrisia. Também bastante conhecido o verso: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Procurem ter paz com todos os homens. E agora no capítulo 13, Paulo orienta sobre como os cristãos devem lidar com o Estado, devem lidar com as autoridades civis. E nós devemos aqui levar em consideração duas coisas que têm a ver com o contexto histórico em que Paulo escreveu a carta aos romanos. Primeiro, que aqueles primeiros cristãos estavam vivendo à luz de uma volta iminente de Cristo. Eles estavam esperando que Cristo fosse voltar a qualquer momento. E estavam certos: nós, como cristãos, devemos viver à luz de uma volta iminente de Cristo. Só que o problema é que alguns grupos mais extremos estavam levando isso tão a sério que começaram a pensar que as coisas mais comuns, as coisas do dia a dia, deveriam ser evitadas. Então nós tínhamos cristãos que estavam começando a evitar o casamento, por exemplo. E alguns grupos também começavam a evitar qualquer autoridade do Estado. Eles incitavam a desobediência ao Estado, incitavam falando que os cristãos não deveriam obedecer, porque eles estavam debaixo da autoridade somente de Cristo. Um outro fator que nós devemos levar em consideração é que Paulo está escrevendo numa época em que os cidadãos romanos estavam bastante descontentes com a política, bastante descontentes com o poder do governo. Era um governo que a cada dia criava um imposto novo. Aliás, bastante comum, né? Parece que não mudou muita coisa ainda. A cada dia os impostos só aumentavam. Eram impostos diretos, impostos indiretos. Onde quer que os cidadãos passassem, eles tinham que pagar alguma coisa para o governo. E por causa disso, várias revoltas estavam acontecendo em todo o império. E então, juntavam os cristãos e estavam também apoiando essas revoltas. Nesse texto, Paulo vai combater esse tipo de extremismo, argumentando que aqueles governantes que estavam no poder eram colocados na posição deles pelo próprio Deus e para o bem dos seres humanos. O cristão, então, não deveria considerar as instituições estatais como algo maligno, algo demoníaco. Antes, eles deveriam se submeter às autoridades civis. Daqui a pouquinho nós vamos discutir, ou nós vamos ver certinho o que é se submeter às autoridades civis. E ele já coloca isso no início do verso primeiro que nós lemos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. E então ele passa a explicar que os cristãos devem estar sujeitos às autoridades por duas razões. Primeiro, porque foi o próprio Deus quem as instituiu, quem as colocou ali naquela posição de poder. E segundo, porque as autoridades, com a permissão de Deus, têm como dever punir aqueles que fazem o mal. Mesmo que eles não façam isso, esse deveria ser o dever deles. Punir as pessoas que não as obedecem. E Paulo então vai concluir aí nesse texto de maneira ainda mais prática. Você quer se submeter às autoridades, quer não ser punido? Então, irmão, pague os seus impostos, pague os seus tributos. Essa é a orientação de Paulo aos romanos aqui. E logo na continuação do verso 1, Paulo fala sobre o primeiro motivo que eu já falei aos irmãos. As autoridades foram instituídas por Deus. Vejam só o verso 1. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Essa aqui não é uma ideia nova que Paulo trouxe aos romanos, ou que Paulo iria acrescentar aqui ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, perdão. Pelo contrário, irmãos, no Antigo Testamento nós vemos em várias partes a afirmação de que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as pessoas que estão no poder. Aqui eu quero citar para os irmãos um texto que está presente em Daniel 4, versículo 17, onde Daniel fala para Nabucodonosor o seguinte: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. O Salmo 33, que nós lemos no início do culto, também afirma que Deus reina soberano sobre todas as coisas e que ele pode destruir o ímpio ou pode levantá-lo também, de acordo com a sua soberana vontade. E é isso que Paulo resgata aqui, esse valor presente no Antigo Testamento, Paulo vai resgatar aqui nesse texto. No verso 2, Paulo explica então as implicações disso. Se as autoridades são instituídas por Deus, quando nós resistimos a elas, quando nós resistimos às autoridades, nós acabamos resistindo ao próprio Deus. E a consequência disso é o julgamento, a condenação. Vejam só, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E vejam só também os versos 3 e 4 mais uma vez. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Nos versos 3 e 4, então, Paulo está especificando um dos propósitos do governo secular, que é justamente atuar como um ministro de Deus para recompensar os bons e para punir os maus. Aqui no verso 4, é muito interessante nós notarmos e resgatarmos um pouco do idioma grego, o idioma em que o Novo Testamento foi escrito. Paulo está usando aqui para a palavra ministro a mesma palavra que nós utilizamos para os diáconos de nossa igreja. Ele diz que as autoridades civis são diáconos de Deus. O governo civil, mesmo que inconscientemente, serve ao propósito de Deus para o mundo. No verso 5, Paulo acrescenta então o seguinte: é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Paulo se refere aqui à nossa consciência de Deus e de sua vontade para nós. Porque nós entendemos, nós temos consciência de que foi Deus que instituiu as autoridades, nós devemos nos submeter a elas. E no verso 6, por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço, nós vemos que Paulo está explicando, ou melhor, que as explicações que Paulo deu anteriormente servem de base para uma orientação prática de Paulo. Continuem pagando seus impostos, porque nós estamos cientes de que foi Deus quem instituiu os governantes. Mais uma vez aqui, Paulo vai afirmar que os governantes são ministros de Deus. Só que dessa vez, no versículo 6, ele já não usa mais a palavra diáconos. Ele já diz que as autoridades civis são, na verdade, aqui liturgos de Deus. Liturgos, de onde vem a nossa própria palavra liturgo, a palavra liturgia. E é uma palavra que era usada no Antigo Testamento e no Novo para se referir àquelas pessoas que tinham o dever de servir no templo. Pessoas que eram separadas exclusivamente para servir a Deus. Então Paulo aqui enfatizando que as autoridades eram não só diáconos, serviam não só a Deus de maneira inconsciente, mas elas foram colocadas ali com o dever de servir a Deus também. Mesmo sem perceber, eles estão servindo aos propósitos divinos. E no verso 7, Paulo então conclui seu argumento com mais uma orientação prática: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então, o que Paulo está pedindo aqui é mais do que o reconhecimento da autoridade do governo sobre nós. Nós também devemos conceder aos nossos governantes respeito e honra. Porque eles são ordenados por Deus, os crentes devem respeitar e honrar as autoridades governantes, manifestando então essa submissão, por exemplo, no pagamento de impostos, como Paulo coloca aqui. E como eu disse, aqui a gente tem que levar em consideração algumas observações relativas ao que é ser submisso, o que é se submeter às autoridades civis, o que é estar sujeito a elas. Será que isso significa que nós devemos obedecê-las a qualquer momento, de qualquer modo, sem questioná-las? Será que nós devemos obedecer aos nossos governantes sem exceções? Devemos inclusive obedecer aquelas ordens que vão contra os valores cristãos? E quando nós vemos exemplos na história de governantes que governaram para o mal, como Hitler, por exemplo, que ordenou o holocausto de milhares de judeus, de russos? Paulo provavelmente também conhecia exemplos de governantes que não davam esse exemplo de piedade. Nós já vimos, irmãos, que a Bíblia vai nos dizer que Deus está por trás de toda a autoridade civil. Deus está acima delas. Deus é quem os coloca em posição de autoridade ou os tira. Mas a Bíblia também nos mostra que, junto com esse princípio de que Deus está por trás de toda a autoridade civil, há também o entendimento que, em determinados momentos, os governantes seculares podem ser resistidos em nome de Deus. Nós vamos ver alguns desses momentos daqui a pouco. Paulo não está aqui, então, ordenando que nós obedeçamos a todo e qualquer mandato do Estado ou dos governantes. É importante nós entendermos, irmãos, que na Bíblia a ideia de estar sujeito não se resume a obedecer. Inclusive, essa é uma grande confusão que a sociedade secular faz muitas vezes, quando nós dizemos que o princípio bíblico da autoridade do homem sobre a mulher, ou do marido sobre a sua esposa, é algo nefasto, é algo horrível. Na verdade, eles confundem submissão com obediência a qualquer custo. E a Bíblia em nenhum momento coloca isso. Submeter-se tem a ver com reconhecer uma posição de autoridade, reconhecer o lugar de alguém numa hierarquia estabelecida por Deus. É reconhecer que certas instituições ou pessoas foram colocadas sobre nós, acima de nós, numa posição de liderança, e por isso eles têm o direito ao nosso respeito. E nós vemos isso na Bíblia, como eu disse, não só com relação ao Estado, nós vemos isso o próprio Paulo orientando aos coríntios que os crentes se submetam aos seus líderes espirituais. Na carta aos Efésios, Paulo vai orientar que nós nos submetamos uns aos outros em amor. As esposas cristãs devem se submeter aos seus maridos, os trabalhadores aos seus patrões. Em cada caso, uma pessoa deve reconhecer o papel de liderança legítimo que uma outra pessoa tem na sua vida. Mas, acima de tudo, irmãos, está a necessidade de nós reconhecermos que Deus está no auge de qualquer hierarquia. A submissão maior que nós temos, que nós devemos, deve ser a Deus. Vejam só o exemplo do próprio Daniel, que eu li antes, e dos seus amigos, que não comeram das iguarias do Império Babilônico. Também quando foram ordenados pelo Sinédrio que parassem de pregar a palavra, parassem de falar sobre Jesus, Pedro e mais alguns dos apóstolos disseram o quê? Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. E ele ainda acrescenta o seguinte: mais importa obedecer a Deus que aos homens. Por isso, irmãos, a partir desse texto, nós somos desafiados em 2018 a agir de maneira bíblica com os nossos governantes. Isso implica, por exemplo, em pagar os nossos impostos de maneira honesta, de maneira justa, de maneira correta. Isso implica em nós orarmos pelos nossos governantes, em nós nos prepararmos para as eleições que estão chegando, com um voto consciente. Isso implica em nós ensinarmos aos nossos filhos também a terem uma consciência política cristã, uma visão política equilibrada e bíblica. Isso implica também em nós nos prepararmos e pedirmos a Deus sabedoria para momentos de perseguição, momentos em que, de maneira sábia, nós deveremos ser contra as resoluções dos nossos governantes. No final do ano passado, nós tivemos um grande exemplo disso. Nós vimos um pouco do que essa perseguição, que ainda está ocorrendo de maneira implícita aqui no Brasil, pode se tornar, irmãos. Provavelmente os irmãos acompanharam aí pelas mídias que o nosso devocional, o Cada Dia, escrito pelo reverendo Hernandes, foi distribuído em uma rede de supermercados aqui em São Paulo. E nesse devocional, nós vemos mensagens que vão reafirmar os valores bíblicos sobre o casamento, sobre a homossexualidade, sobre o aborto, sobre o divórcio, sobre a família. Só que isso acabou tomando proporções inesperadas, irmãos, a ponto de que o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública do Estado ordenassem que todo o material deixasse de ser entregue e fosse recolhido. E sem perceber, irmãos, esses órgãos do nosso governo acabaram atentando contra a liberdade religiosa, que é um princípio fundamental no nosso país. O Cada Dia, que nós mesmos distribuímos aqui em nossa igreja, não é uma cartilha, como foi acusado de ser, como foi chamado. Nenhum funcionário, nenhum servidor, nenhum cliente daquela rede de supermercados foi obrigado a receber. O Cada Dia não estabelece qualquer forma de comportamento que alguém deve adotar para ser funcionário daquele supermercado. Não estabelece nenhuma condição. Os textos do Cada Dia não orientam nenhum tipo de discriminação. Apenas expõe não só o que o reverendo Hernandes pensa sobre esses assuntos, não só o que a Igreja Presbiteriana pensa, mas o que a Bíblia diz sobre casamento, sobre família, sobre aborto e sobre esses assuntos que muitas vezes provocam muita polêmica em nossa sociedade. E por isso, irmãos, em última instância, proibir a circulação do cada dia abre um precedente para que no futuro até mesmo as nossas Bíblias sejam confiscadas. Porque elas falam contra a homossexualidade. Elas falam contra o divórcio. Elas falam contra o aborto. Isso abre precedência também para as igrejas serem ameaçadas por estarem pregando que a homossexualidade é pecado, que o aborto é assassinato e que o casamento é indissolúvel. Esse é o nosso desafio, permanecer firmes, não nos dobrarmos quando as autoridades desobedecem a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Por isso, irmãos, essa resolução para o ano de 2018, lidar de uma forma bíblica com as autoridades civis, orar por elas, votar de maneira consciente, pagar os impostos corretamente e pedir a Deus muita sabedoria para esses momentos de perseguição que podem estar por vir. Que Deus nos abençoe e nos ajude a permanecermos firmes, sempre confiantes, certos de que Deus governa sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre as nossas autoridades. Amém?